Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado pelas generosas palavras. De fato, o tema do Código Florestal, inclusive ontem, chegou à mesa da presidente da República e ela deve estar tomando uma posição nos próximos 15 dias, de sanção ou de veto. E como a opinião pública, como muitas pessoas que pensam e querem o bem dos produtores, querem o bem do Brasil que produz e que deve seguir aumentando sua produção e produtividade, como pensam aqueles que defendem o meio ambiente, estamos todos na expectativa de que a presidenta possa vetar a proposta final da Câmara, usar do Senado, que é uma proposta que foi construída suprapartidariamente, a partir de um consenso construído com muita dificuldade, com muito trabalho aqui, inclusive tendo uma interlocução dos deputados federais e que, lamentavelmente, sofreu profundas alterações e que agora, penso, não resta outra alternativa a não ser o veto presidencial, mas para que não fiquemos um país que tem uma responsabilidade enorme de seguir aumentando a produção de alimentos para nós e para o mundo, não deixemos os agricultores, como bem Vossa Excelência tem defendido, numa situação de insegurança jurídica. Nós certamente temos a expectativa de que o veto, a posição da presidente, virá acompanhado de um instrumento que possa dar segurança jurídica, primeiro para a sociedade entender que o Brasil vai seguir sendo uma referência do ponto de vista da legislação, do cuidado ambiental, da proteção das florestas, das águas. E segundo, com igual importância que os produtores, os agricultores, possam também, no nosso país, seguir sua vida. O Brasil é um país que tem origem no campo, na produção agrícola, todas as nossas familiares, quando nós vamos numa família, na terceira geração, já nos encontramos com a atividade rural. Essa é a expectativa. Mas eu venho à tribuna, senhor presidente dessa casa, nessa tarde. Como bem disse o senador Requião, estranhamente com o plenário vazio, por conta, é isso que acontece em decorrência de termos aí a comissão de ética funcionando e, ao mesmo tempo, nesse horário, a CPMI, que trata de um tema da maior importância, de interesse nacional, que é de desmontar quadrilhas, desmontar o crime organizado e fazer um duro e firme combate a partir da ação do próprio Congresso ao crime organizado, à corrupção. Mas eu venho a essa tribuna, senhor presidente, para, mais uma vez, me referir à audiência que tivemos ontem na Comissão de Meio Ambiente do Senado Federal. Os que estão me acompanhando pela TV Senado, pela Rádio Senado, devem ter, de alguma maneira, ou podem ter tomado conhecimento de um importante encontro que tivemos aqui, discutindo a Carta da Terra, discutindo a sustentabilidade no planeta, discutindo não só a sustentabilidade econômica, mas discutindo a sustentabilidade de uma civilização, discutindo a sustentabilidade do planeta. E eu tenho procurado, participei inclusive essa semana no estado do Acre, a convite do Conselho Nacional de Seringueiro, da CONTAG, da Federação da Agricultura Local, do Comitê Chico Mendes, do Partido dos Trabalhadores, de um debate muito interessante sobre desenvolvimento sustentável, sobre a sustentabilidade no século XXI. E eu falava que, como repeti ontem, aqui na audiência no plenário, no Senado, eu falava que, lamentavelmente, uma constatação que dá para fazer com um breve olhar sobre o nosso mundo, sobre o consumo e a produção no mundo, é que o mundo, do ponto de vista da sustentabilidade, ainda está no século passado. O mundo carece de uma atitude para que possamos demonstrar com essa atitude que estamos dispostos a cuidar melhor do planeta que ocupamos. No meio do universo, nós não somos nada. É um pequeníssimo planeta. Mas a visão que nós deixamos se disseminar, mundo afora, aqui no nosso planeta, é de que nós somos o centro do mundo, e as coisas são infinitas, as atividades não têm que ter nenhuma regulação. E hoje eu ouvi, inclusive, um artigo muito interessante no jornal Valor Econômico, e eu gostaria de pedir para constar nos anais dessa casa, assinado pelo ex-ministro Delfi Neto, que é uma peça muito interessante, que faz a conexão sobre a Rio Mais 20 e o Código Florestal. E ele fala desse mundo, fala com propriedade, ele que tem tantas décadas de vida e que é, e através de seus artigos, tem demonstrado um profundo, cada vez maior conhecimento sobre a situação do nosso mundo. Então, eu gostaria de pedir que conste nos anais, constasse nos anais do Senado Federal o artigo assinado pelo ex-ministro Delfi Neto, que eu acho que é uma peça muito importante. Ali ele faz uma conexão entre a Rio Mais 20, os desafios que o mundo tem na busca de sustentabilidade, com o Código Florestal brasileiro. E ontem eu tive o privilégio de uma boa conversa, uma longa conversa, em três momentos, a última dela acompanhando o Leonardo Boff com a ministra Isabela Teixeira, a primeira aqui ouvindo uma verdadeira aula do mestre Leonardo Boff, aqui no Senado, e depois tive o privilégio de uma conversa na minha casa com ele, e eu apresentei ontem e trago aqui para a tribuna do Senado, e isso é uma questão central da minha fala, a minha preocupação sobre a pauta da Rio Mais 20. É claro que está estabelecido que a Rio Mais 20 vai tratar de desenvolvimento sustentável, ela vai tratar de combate à pobreza e de economia verde. É claro que os organismos multilaterais estão vivendo um momento, eu diria, não muito feliz, com um certo desgaste, por falta de decisões, por falta de consenso, principalmente no que diz respeito a temas que atendem os interesses comuns de toda a população do planeta. O nosso planeta completou 7 bilhões de habitantes. O nosso mundo hoje presencia uma crise profunda no sistema financeiro americano, a base do capitalismo. Agora, essa crise se transfere para a Europa. E a saída tem sido a pior possível. Desemprego, menor salário, diminuição de consumo pura e simplesmente, em vez de se buscar fazer um mundo melhor para todos. O remédio está virando veneno. E eu apresentei ontem na Comissão de Meio Ambiente e queria apresentar aqui da tribuna do Senado, esse é o ponto principal, é que eu acho que o Brasil é um dos poucos países, já que os países dos BRICS deverão cumprir um papel especial, deverão ser sujeito da Rio Mais 20, já que os países tidos como desenvolvidos estão tendo que resolver seus problemas, inclusive, de alguma maneira, sinalizam que não estarão presentes na Rio Mais 20, diminuindo aparentemente a importância política, mas quem sabe aí tem-se uma oportunidade para que aqueles que podem começar uma fase nova no planeta possam ser os verdadeiros protagonistas da Rio Mais 20. Mas a minha proposta, e a proposta que trago aqui ao Senado, é que acho que a Rio Mais 20 já seria uma grande conferência, já seria usada e um grande sucesso se nela discutíssemos o sucessor do PIB. Enquanto o mundo tiver como guia essas três letrinhas, produto interno bruto, PIB, acho que nós vamos estar ainda no século passado com atividades insustentáveis, econômicas insustentáveis e também com consumo insustentável. Teve no Brasil recentemente uma figura muito interessante, um Nobel de Economia, o doutor Amartya Sen. Ele tem 78 anos, é Nobel de Economia de 1998, indiano. Ele foi o criador do IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Ele já questionava o PIB. E ele hoje questiona, inclusive, o IDH, de que nós temos que adotar um mecanismo novo que possa referenciar todos os países, porque não tem sentido, em 2012, o mundo seguir ainda pura e exclusivamente pela economia. A renda de um país, ou de uma família, ou de uma pessoa, não diz muito. Ela pode até dizer, inclusive, de exclusão, ela pode falar de destruição ambiental. E eu, conversando com Leonardo Boff, ele falava que um dos Um dos sucessores do PIB poderia ser, por exemplo, o IBV, Índice do Bem Viver. Índice do Bem Viver. É claro que nós temos que abrir esse debate, mas acho que se a presidente Dilma chegar na Rio Mais 20 e pôr um novo desafio para o mundo, ela que representa um povo e um país que hoje cresce economicamente com inclusão social, e apresentasse o desafio da Rio Mais 20 de encontrar um novo indicador que incorpore não só a variável econômica, mas que possa incorporar o social e o ambiental, nós, quem sabe, já teríamos garantido um bom resultado para a Rio Mais 20. Devo dizer que o PIB foi criado na década de 30 do século passado, por um russo naturalizado americano, Simon Kuznets. Ele ganhou o Nobel de Economia em 71, mas ele criou o PIB em 1930. E quando ele criou essas três letrinhas mágicas, ele mesmo já foi um crítico de que a riqueza de uma nação dificilmente pode ser um adequado medidor da qualidade de vida daquela nação. Quer dizer, ele criou o PIB e ele mesmo, dois anos depois, ele já dizia que aquilo não era suficiente para aferir a verdadeira situação de um país, a partir ou de uma nação ou de um povo, a partir exclusivamente da renda. E eu estou aqui e vou seguir procurando ouvir, debater e propor que o mundo largue de se guiar pelo PIB, pelo Produto Interno Bruto, que esconde as desigualdades sociais, que esconde o mau uso dos recursos naturais e mascara a situação real dos povos. Um mundo de hoje de 7 bilhões de habitantes tem mais de 1 bilhão e meio passando fome, tem escassez de água. Então, o PIB há muito deixou de ser um instrumento que possa trazer uma eficiência, principalmente para o mundo que buscamos, que é o mundo da sustentabilidade. Nós não queremos só uma economia sustentável, queremos uma sociedade sustentável. Queremos um mundo mais justo e mais igual. E eu encerro aqui, senhor presidente, a minha fala, fazendo aí um chamamento para todos que estão me assistindo, para todos que estão me ouvindo, que possamos reunir a inteligência, o conhecimento acumulado para encontrarmos uma maneira de colaborar. Já imaginaram se, depois da Rio Mais 20, todos os países saírem com um novo indicador que possa ser eficiente do ponto de vista econômico, porque não precisa deixar de ser também um indicador econômico, mas que possa ser eficiente do ponto de vista social, para que possamos aferir melhor se as atividades econômicas estão incluindo as famílias, as pessoas, ou excluindo. E possa também ser eficiente do ponto de vista ambiental, se nós estamos adequadamente manejando os recursos naturais ou não. E aí também, como disse o Leonardo Boff, como me sugeriu, a gente pode começar discutindo o sucessor do PIB pelo IBV, o Índice do Bem Viver, que incorpore o sentimento, que deixe de ser apenas um número, mas que incorpore a vida, as famílias, o jeito, a cultura, os acessos, as questões básicas como educação, saúde e segurança. Então, eu concluo as minhas palavras pedindo que se incorpore nos anais do Senado o artigo do ex-ministro Delfim Neto, e deixando aqui um desafio para todos nós, que possamos, aqui às vésperas da Rio Mais 20, debater e encontrar, a partir da Rio Mais 20, um sucessor para o PIB que possa ir além do índice de desenvolvimento humano, do índice de desenvolvimento das famílias, mas que o mundo deixe de ter o PIB, Produto Interno Bruto, como uma referência que estabelece se um país cresceu, se desenvolveu ou não, porque ele realmente já não cumpre essa função. Era isso que eu gostaria de deixar, o desafio para encontrarmos um mecanismo de melhor aferir como anda a nossa humanidade, como está o nosso planeta, como andam as economias e como andam os países. Muito obrigado, senhor presidente.